Seja bem-vindo ao Milênio da Nova Era, buscando o equilíbrio entre rolar o feed do Instagram e manter a saúde mental. Oi, gente, eu sou o Fabrício.
E eu sou a Camila.
E juntos hoje a gente vai falar um pouquinho sobre solitude e a nossa relação sobre esse assunto e como a gente tem vivido a solitude nas últimas semanas.
Lembrando que nessa hoje a gente vai fazer esse podcast junto sempre, então...
Sim. Esse é o primeiro episódio e também a gente vai testar aqui o formato, ver como que vocês gostam. Uhum. E vai ser realmente uma conversa. Aqui é uma conversa entre amigos e vocês estão sempre convidados para se juntar a ela. Então, acho que é isso. Tem algum recado para dar, Cami?
Acho que não, acho que a gente tava meio nervoso hoje, é o primeiro, então perdoem. É, esse assunto da solitude, eu acho que ele é um assunto muito importante. Porque a gente passa, né, muito tempo da nossa vida buscando alguém, buscando estar em grupos, buscando estar com algo ou alguém que nos tire da nossa solidão. Então, a diferença é muito grande em solidão e solitude. É óbvio que a solidão, né, ela, às vezes, ela não é confortável, ela não é segura. A gente não precisa nos sentir solitários.
Sim. Né?
Mas a solitude é a gente compreender a solidão como uma parte importante do processo. E compreender a solidão como um momento para a gente se equilibrar, para um momento para a gente entender como é a nossa companhia, a gente com a gente mesmo. Sempre tive muito problema entre solidão e solitude. Ao mesmo tempo que eu queria muito ficar sozinha... Quando, de fato, eu ficava, era muito difícil. Porque eu não estava sabendo lidar com as minhas questões, com a minha mente, com os meus pensamentos negativos, com todas essas questões, né? Eu sinto que eu ainda estou nesse processo de descobrir a minha solitude como algo realmente positivo. Descobrir que eu não preciso estar com alguém o tempo inteiro, que eu posso, né, ficar sozinha de forma saudável. Eu acho que eu estou mais ou menos uns 3 anos nesse processo de compreender, né, essa solitude. E eu tava até falando no Instagram esses dias, né, que eu tava viajando, sim, sozinha. E os primeiros 2 dias foram aterradores, assim. Nossa, eu lembro que eu tava no Airbnb e minha mente tava louca. Eu tava, meu Deus, eu vou morrer sozinha. E se eu engasgar, se eu morrer, né? Os pensamentos vão em tudo, assim.
Uhum.
E imagina, eu mais velha, sozinha. Como que vai ser a minha vida sozinha, 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 sozinha.
Uhum.
E aí, no terceiro dia, parece que deu um boom, assim. Eu tava andando na rua sozinha, vendo coisas legais no museu. E eu pensei, meu, ficar sozinha é muito legal, sabe? Eu faço as coisas que eu quero. E as coisas que eu gosto de fazer, às vezes, são coisas muito específicas. E que eu sei que se eu estivesse fazendo essas coisas específicas com alguém, talvez não fosse tão legal quanto fazer sozinha, sabe?
Total.
Mas demorei uns 3 dias, assim, pra entender que aquilo ali era uma escolha minha, né? Estar sozinha é uma escolha minha.
Sim.
Já tô solteira tem um tempo, né? Tive um relacionamento aí nesse meio tempo, mas a maior parte do tempo eu fiquei solteira. E às vezes a gente vê, né, nossos amigos com relacionamentos, uns com relacionamentos bons, outros não tanto, mas parece que tá todo mundo em um relacionamento. E quando você vai ver, a maioria não tá num relacionamento que realmente... gostoso de estar, que estão crescendo, é porque estão com medo de mudar.
É uma fuga, né?
É uma fuga, né?
Total.
E eu vejo que eu fazia parte dessa, uhum, parcela que geralmente estava em fuga com alguém, não necessariamente no relacionamento, mas ficando com alguém. Então a gente está fugindo da gente mesmo, ficando com alguém que é provavelmente nosso espelho, que está passando pelas mesmas questões e nenhum dos dois estão aptos a mudar. Né? Nenhum dos dois conseguem dar esse primeiro passo. E,
sim,
fica ali naquele relacionamento que, nossa, é um dreno de energia. Óbvio que não são todos os casos, né? Mas muitos casos são. E eu vi que por muito tempo eu fui essa pessoa. Então, finalmente ficar só e falar, nossa, que gostoso estar sozinha, sabe? É,
sim,
bom estar sozinha, é bom poder escolher. E bom entender que se vier alguém e eu gostar e eu for ficar com essa pessoa, ter um relacionamento... Não vai ser porque eu tô fugindo de mim mesma. É porque é tão legal ficar comigo mesma que eu quero que outra pessoa usufrua também.
Quer compartilhar esse estar com você, né?
Exato.
Total.
Que é bom, sabe? Mas é um processo. E eu, uhum, acho que a maioria de nós barra esse processo durante muito tempo na nossa vida.
Com certeza. Eu acho que esse processo, inclusive, se adquire muito através do autoconhecimento.
Uhum.
Porque quando eu... Falando sobre isso, me vem muito em mente o início da minha adolescência.
Uhum.
Onde, tipo, qualquer momento de solidão pra mim era agonizante, porque eu entrava em um tédio absurdo. Uhum. Eu não sabia o que fazer com o tempo, eu não sabia fazer o que fazer comigo mesmo. E aí eu ficava em um looping de sentimentos e eu não saía daquilo, porque eu não me conhecia. Eu não sabia o que eu podia fazer comigo, uhum. Eu não sabia o que eu podia fazer com a minha mente, eu não sabia como me cuidar. Então, isso foi um processo que eu fui adquirindo. E como eu tô em um relacionamento há muito tempo, eu acho que também foi um processo dentro do meu relacionamento. Eu descobri como é importante eu respeitar a minha solidão. Ela é importante pra mim. Uhum. Porque é através dela que eu acesso o meu silêncio. É através dela que eu acesso a minha solitude, né? Uhum. São esses momentos que normalmente pra mim são os momentos de explosão criativa. Uhum. Sabe? É o momento que eu tô sozinho e que eu consigo desenvolver muito, sabe? Eu leio muito. Eu desenho, eu escrevo, me vem muito insight nesses momentos, sabe? Uhum. E na falta deles, eu sinto que eu começo a desconectar, sabe? É muito importante pra mim esses momentos sozinhos, por mais que não seja, tipo assim, muito tempo. Mas, mano, sei lá, acordar um pouco mais cedo de manhã e ter a primeira hora da manhã pra mim, sabe? Só de ter isso já muda meu dia,
é
sabe?
É muito importante. A maioria de nós não tem isso. Uhum. Né? E uma coisa que eu vejo, assim, por experiência própria, né? Eu sou aquariana, eu odeio estar entediada. Então, todo tempo eu tenho que estar criando alguma coisa pra fazer. Né? E esses dias eu tava em casa, entediada, sozinha. E eu pensei, nossa, tá vendo? Não é legal ficar sozinha, que saco. Inferno na mente, né? E aí eu parei, tá, o que é que eu vou fazer? Eu não tô afim de pintar, eu não tô afim de escrever, eu não tô afim de ver filme, eu não tô afim de ler. E fiquei listando todas as coisas que eu não tava afim de fazer. Uhum. Até que eu percebi, assim, porque eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Esse é o período mágico do meu dia, que finalmente eu não tenho nada pra fazer, sabe? O único
Como
momento
é
do dia.
Se entregar esse nada, né?
Cara, se entregar o nada é, tipo assim, aterrador, porque você tá ali, tua uhum. mente não desliga, e você sabe o que você tem que fazer, só que você não tá com forças pra fazer. Você quer ficar jogada na cama, olhando pro teto ou embaixo do chuveiro 15 minutos, assim, em silêncio. Mas aí você tá sempre buscando algo pra fazer. A gente uhum. tá sempre buscando alguma coisa pra tentar tapar um buraco uhum. que a gente não sabe o que é e que existe. Ele pode ser muito grande, ele pode ser muito pequeno, depende do teu nível de autoconhecimento. Esse buraco, ele sempre vai existir. Sim. Porque faz parte da existência. É um buraco que faz parte da existência. Ele tá lá e não é pra ele ser preenchido. É pra gente aprender a lidar com ele. E aprender Sim. que aqui na matéria, né, a gente estando aqui encarnado na Terra, vai ter esse vazio, porque é o vazio de saudade da nossa casa de origem, vazio por algo. E é um vazio, e o vazio não é ruim. E a gente acha que todo vazio é ruim, que todo vazio é negativo.
É um processo de ressignificar isso, né?
Exato. Entender que sim, em alguns momentos você vai estar se sentindo preenchida. Né? Mas em outros, esse preenchimento, ele vem de uma forma muito mais sutil. Né, que a gente aprendeu a preencher tudo com coisas. O tempo inteiro, né? Coisinha, brusinha, é isso, né?
É até um o fone de ouvido 9. Que você põe ali e você fica em fuga 100%
Totalmente.
Do teu dia.
Totalmente. É muito desafiador estar 100% uhum. presente. Demais. Quando a gente não tem nada pra fazer mesmo, assim, não tá afim de fazer nada, a gente foge ainda mais. Porque ali naquele momento que vai vir provavelmente alguma sombra, uhum. que vai vir... algum sentimento, ou que talvez não venha nada, mas só de não vir nada a gente já acha que tem algo errado.
Total.
A gente quer estar ligado no 220 a todo tempo, e principalmente nessa era de agora, né? Que a gente está ligado o tempo inteiro na internet, tá todo mundo fazendo coisa, tá todo mundo postando foto bonita, e você tá lá, nossa, e eu tô aqui jogada na minha cama, eu não sirvo pra nada mesmo, eu sou um bosta.
Nossa autoestima maravilhosa falando no nosso ouvidinho.
E aí a gente se cobra fazer algo, nosso corpo tá exausto, a gente quer parar, mas porque nosso amigo postou ali uma foto, sei lá, no estádio de futebol, a gente acha que tem que estar numa balada pra pelo menos ficar igual às pessoas da nossa volta.
Ao
né?
menos estou fazendo algo de interessante na minha vida que vale a pena curtir. Uma outra pessoa curtir.
Exato. Pra validar a sua existência.
Exato. A gente busca essa validação através da rede social o tempo inteiro.
Sim.
E ultimamente eu me peguei pensando, tipo, faz muito desde que eu comecei a postar coisas sobre terapia no meu Instagram, eu não posto mais nada sobre minha vida pessoal.
Uhum.
E aí eu peguei me pensando, gente, que doido. Eu era o menino da selfie, uhum. sabe? Que postava foto de sunga. Eu era essa pessoa, todo mundo já foi.
Eu não fui.
Ai, amiga, eu fui mesmo. A biscoiteira aqui. sabe, tipo assim, ir num restaurante, num café, coisa que a gente faz bastante junto até ultimamente. E não tirar uma foto da mesa pra postar no history. É muito doido pra mim parar e pensar que isso não é uma realidade de tempos pra mim. Isso é muito recente, eu não fazer isso. Porque antes eu tava oversharing. Nossa, dei uma enroladinha aqui. Eu tava, tipo,
compartilhando. Aqui falamos inglês errado, sim.
Exatamente. Então, eu tava, tipo, o tempo inteiro compartilhando o desnecessário, sabe? Eu tava o tempo inteiro compartilhando tudo da minha vida, porque como naquele momento eu trabalhava, entre muitas aspas, com rede social, porque eu tinha canal de YouTube voltado à gastronomia, aquele era a minha atividade principal. Então eu achava que eu tinha que compartilhar tudo da minha vida para as pessoas estarem interessadas. E também era uma necessidade minha, obviamente, porque senão eu não estaria me propondo a fazer aquilo.
Claro.
E aí hoje eu me pego, tipo, não fazendo nada disso e não sentindo zero vontade de fazer. Muito pelo contrário. Às vezes, quando eu saio com alguém que fica com o celular na mão tirando foto das coisas, eu fico até um pouco desinteressado de estar aqui ali naquele momento. Porque parece que eu tô doando o meu momento, mas eu não tô recebendo de volta, sabe? Então, é muito doido a gente fazer essas reflexões, sabe?
Eu acho muito engraçado você falar isso, porque eu era a pessoa, assim, que eu não usava o Instagram. Não sabia usar direito, postava foto, sei lá, cada 3 semanas, fazia uns stories, às vezes, do meu cachorro, e era isso, assim, que acabava. E aí, quando eu comecei com o estúdio, né, que era um Instagram que, na época, eu não postava o meu rosto. Não falava quem eu era, eu só postava meus textos, e é isso. E até que uma pessoa falou, ah, você acha que você tinha que se mostrar mais, para as pessoas entenderem quem é a terapeuta que tá ali por trás e tal. E foi super desafiador para mim, porque eu não era essa pessoa.
Sim.
E aí eu comecei a postar, né? E assim, no início era uma foto minha a cada 3 semanas, sabe? Não fazia stories falando e tal. E até que chegou um momento que, pelo menos eu sinto hoje, né? E, sei lá, fiz algumas consultorias, as pessoas sempre falam, né? Ah, posta umas coisas do teu dia a dia e tal. E eu comecei a postar coisas do meu dia a dia, posto às vezes um café que eu vou, uma coisa que eu vá, né, tudo de uma forma saudável, assim, espero. Mas eu sinto que, de certa forma, como esse trabalho, ele é muito eu, né, porque o Instagram, ele é só um braço do meu trabalho. Um braço, assim, que é o braço que, né, mostra para as pessoas que o trabalho existe, mas é um braço significativo. E eu sinto que estar ali, né, eu preciso muito equilíbrio meu e muito esse entendimento da solitude pra eu não ficar pirada e ficar louca com o Instagram, sabe? Conseguir fazer essas coisas de uma forma mais saudável. De postar algumas coisas do meu dia a dia como um aspecto do trabalho, como um braço meu, mas não de tudo que eu sou, né? Eu tava pensando esses dias, imagina se o Instagram acaba amanhã, né? Eu sou aquilo ali ou eu sou quem eu sou?
Total.
E foi desafiador pra mim, né? Estar nesse papel de... pessoas comentando sobre mim, pessoas perguntando coisas às vezes muito pessoais, que nunca foi muito foco do Instagram, e não é o foco do Instagram, né? Mas eu só aprendi a lidar com isso, e tô aprendendo, claro, por conta da solitude. De entender quem eu sou além dessas coisas. Além do ego, né, digamos assim. Não que o Instagram meu seja do ego, mas óbvio que tá envolvido, né? Porque
não,
tá ali...
A gente vive na dualidade, a gente vai ter ego até a gente não aguentar mais. E isso faz parte, tá tudo bem, ninguém tem que lutar pra acabar com isso, muito pelo contrário.
E é isso, assim, a gente pensar, né, quem a gente é além das coisas.
Sim.
Além das coisas que a gente tem, né, das blusinhas, do telefone, do computador. E quem a gente é além do nosso trabalho. Né? Porque o trabalho, ele é algo que existe agora, né, existe há um tempo, já há alguns séculos. Mas, assim, o trabalho como a gente conhece hoje é algo mais recente, né? E é algo que faz a gente se identificar tanto com aquela persona do trabalho que a gente chega a achar que a gente é aquilo, né? Ai, eu sou advogado. E aí isso te define. Eu sou terapeuta, isso me define. Não, né? O terapeuta, o advogado, ali é uma partezinha sua que, querendo ou não, é a menor parte. A gente se pega nesses títulos, né? E quando alguma coisa acontece de ruim com aquele título, a gente não sabe quem a gente é, porque a gente jogou toda a nossa identidade ali com medo de entender qual que é a nossa identidade, né? E eu acho que esse sentido, só falar mais uma coisa, assim, que esse sentido de comparação, né, acontece muito desde o colégio, não é por conta das redes sociais, né?
Sim.
Quem é que tirou a nota mais alta? Quem é que fez o trabalho melhor? Quem é que é o popular do colégio? É, e isso, pelo menos na minha época, não tinha, não tinha tanta internet, assim, né? Tinha só MSN e tal. E era bem menos, o Orkut.
Sim.
Não é como que é o Instagram hoje, né? Um negócio absurdo de como mudou tão rápido. Mas a gente sempre está tentando se pontuar para ver quem tem o ponto mais alto, né? Hoje em dia, com os seguidores, né? Com quem tem mais like. Agora os likes acabaram, né? E, então, a gente está tentando se pontuar o tempo inteiro. E a gente, se a gente não tem a solitude, e entender que essas pontuações elas não valem de nada, que elas não vão com a gente, né, para o túmulo ou para as outras vidas.
Total.
Que o que vale é quem a gente é de verdade, a nossa bondade, as coisas que a gente faz de bom para o mundo. Né, a gente só entende isso ficando sozinho, silenciando e entendendo como que a gente pode entregar a melhor parte da gente para o mundo. Né?
Com certeza. E eu acho importante pontuar até isso que eu ia falar antes. Que a gente não é, né? A gente tá.
Uhum.
A gente está trabalhando com, sei lá, advocacia nesse momento. Mas a gente não é isso.
Uhum.
Eu acho importante as pessoas entenderem que elas são um espectro absurdamente maior do que a profissão delas.
Uhum.
Até porque, normalmente, eu não sei você, ouvinte, mas nós dois, a gente já passou por muita mudança profissional,
uhum,
sabe? Já trabalhei dentro da área que eu tava fazendo formação acadêmica, depois disso...
Fala qual que é, né, amigo?
Então, eu fazia ciência da computação e eu trabalhava nessa área com qualidade de dados. Foi o primeiro trabalho formal que eu tive. Antes disso, eu só tinha feito pesquisa, que também era, de certa forma, um trabalho, né? Porque
uhum,
dependia só de mim a pesquisa e tal, e eu tinha que desenvolver aplicativo, coisa, dentro do Instituto Federal que eu estudava. E aí, depois disso, eu resolvi largar tudo e me dedicar ao canal de YouTube. Chegou um momento que eu senti que não estava mais alinhado com o meu propósito. E aí eu larguei tudo de novo. E comecei a botar meu foco realmente na minha produtora, que hoje eu ainda tenho essa produtora. Eu tenho uma produtora de vídeo, onde eu tento trabalhar principalmente com pessoas que trabalhem com espiritualidade, porque eu acho que está muito alinhado com o meu propósito. Mas, ao mesmo tempo, eu tô entrando no meio de terapia, como terapeuta, e muitos outros projetos ali. Eu e você temos projetos juntos também.
Sim.
Então,
mas
é uma coisa de se reinventar o tempo todo.
Eu acho que... Eu não gosto muito da palavra larguei tudo. Eu não acho que a gente larga tudo.
Uhum.
Porque tudo isso que você fez antes foi um puto de um aprendizado pra você chegar onde
exato.
Você tá aqui, né?
Acho que é um largar tudo de segurança. É que pra mim era uma segurança financeira. Era uma segurança material.
Uhum.
E isso eu larguei. Não é que eu larguei tudo. Eu larguei essa segurança.
Entendi.
Pra fazer algo incerto.
Tá. Pra realizar o teu sonho, né?
Exato.
Que talvez você nem soubesse qual era o teu sonho ali. Você nem uhum. lembrava direito. Mas quando a gente vai fazendo, a gente vê o que é.
A gente
que
tem que tentar, né?
A gente tem que tentar e tem que fazer. Eu, como disse o Fabrício, larguei tudo algumas vezes também. Eu comecei como publicidade, fiz 2 anos e meio, quando eu tava perto de me formar. Eu falei, ai, quer saber? Foda-se. Aí eu larguei.
A frase mais falada nessa vida.
Mais falada nessa vida. Daí eu fui fazer letras, não aguentei um semestre. Falei, putz, fudeu de novo.
Não é isso também.
Não é isso
e agora,
também.
Universo?
A minha ideia inicial da de vida, uhum. assim, que eu queria ser quando crescesse, era ser escritora, né?
Uhum.
Era meu sonho. E aí, meu pai... Eu queria fazer faculdade de artes, né? Meu pai uhum. falou, artes não vai dar dinheiro. E todos os meus professores, você vai morrer de fome. E aí eu ficava, tipo, com 14 anos pensando, nossa, mas eu não quero morrer de fome. E aí, no
Ai,
dia
mano,
que eu fui...
Como é um desserviço o nosso ensino fundamental
serviço.
E médio, né?
Nossa.
Nossa senhora.
E aí eu lembro que eu tava na aula de matemática, eu tava puta da vida, tava aprendendo log. E eu perguntei pro professor, pra que eu vou aprender log? Como que eu vou usar isso na minha vida? Aí ele, o que, é que você vai fazer na faculdade? Aí eu falei, artes. Ele, você não precisa aprender nada, então. Quem que usa log aqui?
Continuando sabendo. Talvez alguém que faça engenharia mecânica vai aparecer no comentário e dizer, então eu uso.
É, ok. Você é 1% da população. E aí, enfim, no dia que eu tava fazendo a matrícula da faculdade, eu ia fazer pra artes. A matrícula não, o vestibular, né?
Uhum.
Tava botando pra artes. Aí meu pai, nossa, fez minha cabeça, assim, ele faz publicidade, é arte também, não sei o quê.
Nossa, publicidade e arte, é, que frase.
Fui. No primeiro semestre eu vi, publicidade não é arte não, gente. Mas fiz 2 anos e meio, daí saí, fui pras letras, fiz um semestre, e aí depois eu peguei um semestre falando, não vou fazer mais nada.
Uhum.
Nessa época eu tava trabalhando como vendedora numa livraria. Eu ficava o dia inteiro, nossa, um calor desgraçado na livraria, assim, lá na Bahia, quente. E eu pensando, gente, o que, que eu vou fazer na minha vida agora, sabe?
Uhum.
Tá, eu posso ser escritora, mas aí eu vou ficar trabalhando aqui na livraria pra sempre. Nada contra, mas não fazia muito parte dos meus sonhos. Mas, nossa, teve muita pressão familiar, assim, pra fazer uma faculdade. E aí, na época, eu fui pesquisar, sendo bem sincera, a faculdade que seria mais curta e que teria coisas criativas para fazer no meio.
Uhum.
E aí eu achei moda, porque era um curso tecnológico, então ele ia durar 2 anos, 2 anos e meio no máximo.
Uhum.
Que eu acho que era o que eu ia aguentar ali mais em um corpo de faculdade, né? Eu entrei, e aí eu trabalhei com moda muito tempo.
Uhum.
Muito tempo não, mas bastante tempo comparado com o resto. Me formei e tal. Trabalhei em várias marcas, e aí eu tive 2 marcas nesse processo de fazer moda.
Sim.
A primeira, assim, insustentável financeiramente. A segunda, mais ainda, porque eu trabalhava com insumo tecnológico para tecido.
Uhum.
Então, assim, não dava. E aí, continuei com a marca e tal. Estava trabalhando em outros lugares nesse meio tempo, até que eu e uma menina, a gente decidiu fazer uma produtora de vídeos, né?
Uhum.
E aí, nessa produtora, eu achei muito que eu tinha encontrado ali uma voz, tinha encontrado como usar a escrita, né, no trabalho. Mas, puta merda, financeiramente, era assim, não tava rolando. Isso me deixava muito assustada, porque eu tinha saído do outro trabalho pra ficar na produtora full time e o rolê não tava acontecendo, assim. Era dinheiro contado o tempo inteiro, sabe?
Uhum.
E às vezes faltava. Então... E aí chegou um momento que começou a ficar muito sustentável. Eu tava já indo pra retiro, eu tava indo pra... fotografando retiros, né? Na época que era meio que os freelas que eu fazia. Eu não sei como eu cheguei nisso, não faço a menor ideia, assim, não lembro mesmo. Mas eu sinto que foi muito importante, né, esse aspecto da produtora pra eu poder conhecer a espiritualidade, que era algo que eu tava super distante, né?
Uhum.
Algo que quando eu era criança e adolescente era super próximo. E aí, meu... Abriu o mundo, né? Abriu o estúdio e abriu as coisas. E eu tenho total concepção hoje em dia de que eu não sou estúdio.
Sim.
E de que o estúdio também, ele pode ser que não seja eterno. Pode ser que amanhã eu queira fazer outra coisa, tudo bem.
Sim.
Agora tudo bem. Há 3 meses atrás eu tava entrando em crise, só de pensar nisso. Eu ia estar chorando aqui, pensando, não, mas não pode acabar. Mas eu sinto que as coisas, elas... Quando a gente tira o peso das coisas, e tira o peso da gente também, né? A gente consegue se conectar com algo tão maior.
Total.
Mas não é sempre que a gente consegue, né?
Sim.
Falo assim, por nós mesmos. Eu e o Fábio, a gente tá trabalhando com espiritualidade. Eu tô até mais tempo, né? Já
Sim.
trabalhando full time com espiritualidade. Mesmo assim, tem uns momentos que eu falo, ai meu Deus, vou morrer aqui. Vou me desintegrar.
Eu acho muito importante a gente pontuar que por mais que a gente trabalhe dentro da espiritualidade... Cara, a gente é humano também, sabe?
Uhum.
A gente tem o ego ali pipocando na nossa cabeça o tempo inteiro, dizendo que tudo vai dar errado, que a gente vai morrer de fome.
Não,
isso acontece,
e
sabe?
E é um humano cagado, porque se a gente tá trabalhando com terapia, é porque assim, a gente precisa muito.
A gente também precisa das terapias, não,
não
é?
E
não
que,
é
que a gente talvez tá só precise aplicando. Até mais, entende? Porque se pra gente ir trabalhar com terapia, é porque, nossa, tem algo cagado aí dentro, sabe? E aí a gente tem que ajudar o outro pra se ajudar. Então, há muito da minha crise, devo ter entrado em crise, assim... É, gente, eu entrei em crise esse ano, assim, fiquei uns 4 meses em crise e estou saindo dela. E eu entrei muito em crise por ver, assim, que no Instagram, né, às vezes as pessoas tinham uma imagem de mim como se eu fosse perfeita, como se eu fosse iluminada. E aí isso começou a me deixar, tipo, meio que em pânico. Falei, meu, imagina, se a pessoa me vê na rua, ela vai ver que eu não sou assim. E como que eu faço? Eu não quero
falar. Como que eu lido com a expectativa do outro, né?
Exato, eu não queria que ninguém me visse assim. Nunca foi essa minha pretensão. Porque se eu tivesse essa pretensão, eu ia ser completamente louca. Porque, meu Deus, eu sou cagada. Né? Assim, a gente tenta evoluir, tenta se melhorar o tempo inteiro, mas tô tão longe da perfeição, assim...
A gente tá na Terra, né, gente? Mesmo que a gente esteja o mais perto possível da perfeição, a gente ainda vai estar muito longe dela.
Muito. E assim, não existe perfeição. No universo, não é nada, é perfeito mesmo. Então, isso me fez entrar muito em crise, sabe? Às vezes eu ter que entender qual que é a expectativa do outro e como que eu fazia isso e como que eu continuava vivendo a minha vida, sabe? Era como se eu estivesse sendo vigiada por alguém que eu não conheço.
E a gente pode ser a nossa melhor versão todo dia, mas também sempre que possível. Vai ter dias que a gente não vai estar legal.
Exato.
E tem que respeitar isso.
E perceber que também isso era muito coisa da minha cabeça, né? Porque tinha essas pessoas que achavam que eu era iluminada e tal, mas o foco do meu trabalho sempre foi mostrar para as pessoas, né, que mesmo a gente sendo esquisita, a gente tendo problemas, a gente consegue se equilibrar e viver a nossa melhor versão.
Dá tudo certo.
Né? Mas é algo a se pensar, assim. Eu acho que todo mundo passa por um pouco por isso, dependendo muito do rolê que esteja, né?
Lidar com a expectativa do outro é um grande desafio, ainda mais nesse momento de rede social que a gente vive, onde a gente se expõe.
O tempo inteiro.
Nas redes sociais, o tempo todo. Então, se cria uma imagem da gente, muitas vezes, bastante real. Principalmente quando a gente tem um espectro. Por exemplo, o meu Instagram não é grande. São um pouco menos de 3 mil pessoas. Só que meu círculo de amizades diárias, vamos dizer assim, com quem eu vejo ao menos uma vez a cada 15 dias, deve ser, tipo, sei lá, 10 pessoas no máximo. E aí tem outras 2.900 e caralhada, criando uma expectativa de mim que claramente eu nunca vou estar dentro dela.
Exato.
Sabe?
Imagina que assim, eu sei que o meu Instagram ele é grande pra mim, mas no espectro de influenciadores ele não é um Instagram grande, né? Um Instagram pequeno. Mas aí eu penso, caralho, 22 mil pessoas, sabe? É muita gente pra mim.
Mano, na cidade dos meus pais tem só quatro.
Exatamente.
Tá algumas cidades, viu?
Algumas cidades, imagina, isso é muita coisa. Eu sei que nem o conteúdo não chega pra 22 mil pessoas sempre, mas estão ali, 22 pessoas. É um número, né? E é um número que agrega algum valor, alguma coisa. E, de repente, eu não soube lidar com isso, assim, né? Porque
Sim.
é muito desafiador. Sei lá, eu era excluída do colégio, entendeu?
É,
Sempre
a
fui.
gente. Engraçado, né? Que a rede social lá dá. A gente tá indo muito longe do assunto principal, mas daqui a pouco a gente volta, galera. Vamos só terminar esse fio da minha.
Ah, eu acho que tá tudo bem, amiga. Acho que tá tudo misturando.
É isso aí.
Primeiro episódio. Vamos liberar geral.
Esse episódio, então, o assunto vai ser livre, no caso.
Gosto. Qual o título do podcast de vocês?
Assunto livre.
Assunto livre, mais um pouco. Tô ruim nas
Voltei.
piadas hoje.
As minhas piadas nunca são boas, mas enfim, eu sempre rio delas igual.
Tá bom. As minhas não são boas?
Não, as minhas,
Ai, tá
calma,
bom. Eu
amiga.
achei que você tava falando de mim. Eu
Não, não.
tava. Ei, mas eu sou muito boa, piadinha. Tá, obrigada, continua.
Já doeu ali no coração a minha fala.
Doeu. Eu sempre falo, eu não quero ser espiritualizada, eu quero ser engraçada, eu quero.
Ai, eu tenho muita
Né?
dificuldade de ser engraçadinho.
Eu não quero ser linda, eu quero ser engraçada, gente. Meu guilty pleasure. Eita.
Guilty pleasure. Guilty pleasure.
Guilty. É assistir stand-up comedy.
Ai, sério, eu não gosto.
Amiga, eu sou viciada. Eu já assisti
Nossa, não
todos.
tem saco, não.
Eu assisti até do Whindersson Nunes.
Então, eu assisti uma do Netflix do Whindersson com meu namorado, porque ele ama comédia, eu que não tenho saco nenhum. E, gente, eu acho que eu ri tão pouco. Mas tinha umas partes que eu ri, não posso mentir.
Amigo, eu rio muito de stand-up. Assim. Eu só não gosto de stand-up que seja meio escroto com mulheres. Aí eu não
Não,
assisto.
óbvio.
É, mas os outros, eu rio, que às vezes eu quase faço xixi na calça. Assim. É absurdo. Mas tá, voltando. Desculpa, gente.
Depois desse breve interlúdio sobre stand-up e comédia. Eu já perdi o fio da meada que a gente estava falando, então eu vou falar um pouquinho sobre solitude novamente.
Tá bom.
Então, a minha relação com solitude tem sido muito interessante durante esse ano, porque eu acho que eu nunca tinha nem ouvido falar sobre essa palavra até, sei lá, maio desse ano. Sempre foi um processo meio doido eu estar sozinho, né? Eu nunca tive problema em estar sozinho, mas por muito tempo a solidão, ela me incomodava. E aí eu namorei à distância por 4 anos, mais de 4 anos. E depois desse tempo eu fui morar com meu namorado. A gente mora junto até hoje. E aí, nesse primeiro ano de adaptação, foi muito entender que a gente precisava ficar sozinho. Porque antes a gente ficava, tipo, uma semana juntos a cada 1 mês e meio. E aí a gente ficava a semana inteira grudado porque a gente tava com saudade. E era aquela semana que a gente tinha. Só que agora a gente não precisava mais ter só essa semana. A gente tinha o tempo todo,
a vida inteira, né?
Exato. Então, chegou um momento que eu percebi que eu nunca estava sozinho. E aquilo começou a me incomodar profundamente. Então, foi também uma questão de conversar com ele e alinhando. Tipo assim, eu não gosto de ir no cinema. Ele ama. Então, enquanto ele vai no cinema assistir 3 filmes seguidos, eu fico em casa lendo um livro sozinho.
Uhum.
E aí, eu vou estar tendo o meu momento, ele vai estar tendo o dele. Cada um tá respeitando seus gostos, sabe?
Uhum.
Então, a gente vai meio se adaptando. Ele viaja bastante a trabalho. Eu, graças a Deus, não me viajo mais a trabalho. Eu viajei muito a trabalho já nessa vida. Não são tão boas memórias.
Uhum.
E aí, quando ele tá viajando a trabalho, eu normalmente tenho uma semana inteira só pra mim. Eu gosto tanto de ficar sozinho essa semana que, às vezes, eu não saio nem com os meus amigos. Sabe? Eu fico preso em casa a semana inteira. Porque é tão bom ficar sozinho.
Cara, mas eu acho isso muito importante em relacionamento, assim, né? Eu fui casada há quase 5 anos e foi um relacionamento que foi muito ótimo. Tanto que hoje em dia somos melhores amigos,
sim,
né? Mas na época, eu gostava muito que ele sabia respeitar meu silêncio,
sim,
e eu sabia respeitar o silêncio,
sim,
dele. E assim, ele sabia respeitar os nossos gostos também, por exemplo.
Uhum.
Eu gostava muito de um diretor que ele odiava, né? E aí,
uhum,
eu lembro que na época você assistia O Ninfomaníaca e ele não gostava. Ele foi no,
sim,
cinema no mesmo horário que eu pra assistir outro filme. Entende? E tudo bem. Depois, no, na saída, a gente foi e jantou juntos. Mas a gente sabia respeitar muito isso.
Sim.
E eu sinto que as pessoas, né, no geral, pelo menos pessoas que eu saí depois, não sabia respeitar tanto isso. Isso me deixava meio sufocada e eu sem entender.
Total.
Porque eu achava, às vezes, que eu tinha que tanto me alinhar à expectativa do outro, né?
Ai,
novamente,
isso, é muito difícil,
isso, que eu tinha um pouco de medo de falar que eu precisava dessa solidão, com medo da pessoa ir embora, sabe?
Sim.
Então, eu tava sempre me alinhando àquilo até que chegava um momento que eu ficava sufocada e falava, ai, não, chega, tenho que terminar. Chega, deu.
É.
E eu sinto que muitas pessoas têm isso, assim. Eu já vi relatos,
sim,
mesmo de pessoas. Não, porque eu queria falar pro meu namorado que, sei lá, eu quero passar um final de
a
semana sozinha,
medo, né?
Sem ninguém, só que ele não vai entender e vai terminar comigo. Cara, se ele terminar com você, eu acho que você tá com sorte, porque ele não deve ser tão legal assim.
Total,
de não entender
mais
que é uma necessidade
desse,
tua, né?
Né?
Então, a gente tem medo de ficar só. A gente quer muito ficar só, mas a gente tem medo de ficar só. Mesmo que o ficar só seja dentro de um relacionamento, né?
Total.
E a maioria dos relacionamentos, às vezes, não fica tão legal assim, porque você não tem esse momento sozinho e a gente precisa desse momento. É onde a gente recarrega a energia, né?
E é engraçado porque a gente estava falando sobre expectativas e a maior parte dos relacionamentos que eu vejo ao redor de mim são tipo de pessoas que estão tentando suprir as expectativas do outro o tempo todo.
Uhum.
Só que aí, nesse processo de você suprir a expectativa do outro, você não é você.
Uhum.
E aí você não é o seu verdadeiro eu naquele relacionamento. E aí, como você vai ter um relacionamento saudável se você não é fiel à tua verdade?
Exato.
Você
e a gente
tá
faz
o tempo
isso com
inteiro
todo
encenando.
Mundo. Não é só em relacionamento.
É amizade.
Uhum.
É o tempo todo, sabe? Tipo, gente, vocês têm que ser vocês, sabe?
Eu tive muito um banho de água fria com isso, assim, esses tempos, sabe?
Sim.
Com essas questões que eu tava falando do Instagram, né? Com tudo isso que aconteceu. Eu fiquei me perguntando até onde eu sou isso aqui, sabe?
Uhum.
E aí agora nessa viagem que eu fiz sozinha, eu escrevi assim. Chegou um momento que, assim, meus gostos, eles sempre foram muito importantes pra mim. Os livros,
uhum,
que eu gostava, as músicas que eu escutava. Era como se aquilo ali fosse uma parte minha, uma parte da minha personalidade. E aí chegou um ponto, né, que por conta de tudo que eu vivi tão rápido nesses últimos tempos, eu já não sabia mais o que eu gostava, o que eu não gostava. Porque as coisas, elas mudaram tanto. Meus gostos mudaram, eu evoluí em certos aspectos, né? Mudei muita coisa. Então, quem eu sou além disso, né? Quais meus gostos? O que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de comer? Para onde eu gosto de sair? Né? Parecia que eu não sabia mais. E aí eu achei que eu tinha perdido minha identidade por conta disso, sabe? E eu escrevi que não, que foi só uma percepção de que minha identidade vai além disso.
Total.
Que os gostos, eles são cíclicos, eles mudam,
sim,
né? Então, tudo bem eu não saber agora exatamente o que eu gosto, porque eu ainda tô entendendo essa nova pessoa que eu tô me transformando, ou que talvez eu esteja voltando a ser quem eu era ali na essência, né?
Sim.
E
Eu sinto que a nossa vivência aqui, aí agora eu já vou dar uma. Foi longe.
Vai longe.
Foi longe.
Vai longe.
Se agarra aí na cadeira, galera. Que... Se agarra nessa esponja lavando esse prato, que agora a gente
nossa,
vai viajar.
Essa foi ruim. Puta que pariu. Nossa.
Mas eu acho que o processo que a gente tem aqui, nesse momento, entre muitas aspas, na carne, é voltar pra essência o tempo todo.
Uhum.
E é louco, porque eu não acredito muito em karma.
Uhum.
Eu acho que karma a gente escolhe viver ou não.
Uhum.
E eu também não acredito muito em uma coisa do tipo... Como é que eu vou explicar isso? Eu acho que a nossa missão aqui é ser feliz, sabe?
Uhum.
É meio que, tipo, lidar com tudo isso que a gente tem ao nosso redor e mesmo assim conseguir estar bem.
Sim, eu acho que ser feliz e realizar nossos sonhos, assim, sabe?
É...
Eu acho que realizar os sonhos, eu tô batendo muito pé nisso, porque eu
Realizar o
vejo.
sonho do coração, né?
Exato, porque é isso, realizar nossos sonhos, sejam eles quais forem, sejam qualquer tamanho de sonho, sabe? Ah, eu tenho um
Sim.
sonho de construir com minhas próprias mãos uma casinha minúscula.
Mano, e tipo
Meu,
assim, você pode sonhar em ser mãe e ter a tua realização completamente nisso. Tá
Sim.
tudo bem.
Uhum.
Você pode ter o menor dos sonhos, portanto, que ele realmente nutra a
Aham.
tua alma. Sabe, mano, sei lá, o sonho em morar no interior, numa casinha com jardim, ser mãe,
Sim.
ter tipo um cachorro. E você vai encontrar a tua realização ali.
Exato, meu
E
sonho é
talvez.
viajar todo ano,
Tipo, e
sabe?
talvez, tipo assim, nossa, eu sonho em fazer. Sei lá, uma volta ao mundo de 5 anos. E tá tudo
Uhum.
bem também.
Aham.
Tem que entender o que é o seu sonho e o que é a imposição social.
Qual é o seu sonho, amigo?
Nossa, você foi fundo agora,
Gente,
amigo.
os olhos dele encheu d'água, não queria dizer nada.
Cara, eu acho que no momento, meu sonho é, através do meu trabalho, estourar muitas bolhas que a gente vive dentro e
Uhum.
levar essa coisa leve e simples, que é, mano, respirar, é ouvir teu corpo, ouvir teu coração, para todo mundo que não tem acesso a essa informação, que tá muito longe disso. Eu acho que essa, entre muitas aspas, missão, tem me movido dentro do meu trabalho ultimamente. Tipo, pensar formas de como eu posso, através do meu trabalho, furar essas bolhas e levar essa informação para toda pessoa, em qualquer lugar. Sabe? Pode ser um pouco até clichê falar isso, mas
Eu não acho que é clichê.
tem sido algo que tem alimentado um pouco o meu coração, sabe?
Eu acho que nenhum sonho é clichê, sabe? Eu acho que, sei lá, meu sonho é que todo mundo realize seus próprios sonhos, sabe?
Sim.
É, meu sonho é mudar o mundo, entende? Mudar os
Total.
paradigmas. Quão clichê é isso, né? E quão poucas pessoas fazem isso, de fato.
Total.
É, eu ainda não sei como eu vou fazer, mas sinto que tô começando.
A gente tá nesse processo.
Estamos aí, né?
Total. Bem, eu acho que a gente já decorreu bastante sobre muitos assuntos.
Sim, mas eu acho que foi um bom primeiro
Eu também senti que
podcast,
fluiu super
né?
bem, achei que foi
Vocês
ótimo.
gostaram, gente? Pode ser sincero. Se tá ruim, vocês
Nossa.
falam, hein?
E eu gostaria muito que vocês nos seguissem no Instagram e por lá a gente continuasse essa conversa. E também queria
Sim.
ouvir de vocês o que vocês gostariam que a gente falasse nos próximos episódios. A
Exato.
gente fará episódios quinzenalmente por questão de tempo, né, galera?
Infelizmente, mas eu gostei de falar que minha voz fica muito legal.
Eu achei que minha voz ficaria horrível, mas eu tô satisfeito com o resultado
Eu
daqueles.
amei, amei. Então, meu Instagram é estudiomaeve com ES.
E o meu é Fabrício Brenner com 2 N's. Mas fala o teu pessoal também, Cami.
Ah, tá. E o meu pessoal é camilafraga.cc.
Isso aí. Vocês podem nos seguir nesses Instagrams. Se quiserem, mandem direct. Falem sobre os podcasts. Falem, tipo assim, mano, eu tenho uma questão em relação a tal coisa. E que se a gente achar que a gente tem, vamos dizer assim, conteúdo suficiente para falar sobre isso em um podcast, a gente pode fazer algum episódio focando nessa questão.
Sim.
Então,
A gente pode fazer um podcast só de responder questões também. Eu
nossa,
acho
isso seria
muito legal.
ótimo, inclusive. A gente pode ir juntando questões de vocês e aí fazer um episódio todo onde a gente lê elas e tenta ajudar vocês. Porque a gente já faz isso também na caixinha de perguntas do
Sim.
Instagram.
Eu adoro.
E no podcast eu acho que a gente consegue decorrer com mais muito fundo, mais detalhe, né? Com muito mais profundidade. Então, pode ser um ótimo caminho a seguir.
Adorei.
E agora, antes de finalizar, eu quero abrir aqui um espacinho para a gente falar de indicações.
Boa.
Referente a esse assunto de solitude. Cami, você tem alguma indicação em mente agora? Porque a gente não fez essa pauta antes.
Exato. Peraí, gente. 2 segundos pra eu pensar. Meditação.
Eu acho que meditar, ao menos 1 minutinho por dia, gente, sério. Sim. Comecem com o mínimo.
No meu canal e no do canal do Fábio, a gente tem meditação guiada, sim, que pode ajudar nesse início, né?
Inclusive, no meu canal, eu tenho um vídeo falando sobre um processo de solitude que eu vivi pós-workshop do Amani. Do workshop sobre a criança, que eu voltei de lá e eu fiquei umas 2 semanas sem conseguir nem escutar música.
Boa.
Se vocês quiserem ir lá e conversar um pouco sobre isso dentro daquele tópico, daquele vídeo, fiquem muito à vontade. Eu vou ir respondendo todo mundo.
Boa. Tem vários livros do Osho também, né? Que, que ele fala sobre solidão e tal. Eu gosto particularmente do Osho.
Também gosto do Osho.
Apesar de eu gosto do Osho. Foi a primeira coisa espiritual que eu li, assim, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Foi importante pra mim chegar nele. Então, acho que é isso. Nas próximas a gente capricha mais nessas indicações, porque hoje eu pego desprevenida.
A gente traz escrito as indicações, aí fica mais fácil. Eu tô lendo um livro agora, inclusive, que eu peguei emprestado de você. No caso, a gente tem uma estante na casinha com muitos livros, e eu vou só roubando os livros lá, lendo e devolvendo. Nem peço.
Isso aí.
O nome do livro é A Magia do Silêncio. Eu li, sei lá, acho que 50 páginas dele, tem umas 150. Mas é assim, um livro que você lê em 2 dias facilmente. Ele é bem fácil de ler e eu acho que ele traz alguns questionamentos muito interessantes.
Ele é fácil de aplicar também.
Exato. Ele traz bastante coisinha prática para você pôr no seu dia a dia. E eu acho que ajuda a desenvolver bastante. E uma dica final, que não é sobre leitura, mas que eu acho importante, é entender o que te afasta desse momento de solidão e de solitude.
Uhum.
Fazer meio que um digging dentro de você, sim, mesmo, e entender ali dentro o que você sente ou que limitação que você tem dentro de você que te faz ter medo dessa solidão e dessa,
sim,
solitude.
Eu vou falar a minha, amiga, para as pessoas entenderem como que é.
Tá bem.
Quando eu fico sozinha, eu começo a ficar paranoica, gente. Tipo, ai, vai dar tudo errado. Nossa, minha cabeça. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer. É tipo isso. Chega no... É sempre, mas tá tudo errado. Não, tá tudo errado. Eu tô fazendo tudo errado. Eu tenho que fazer certo. Ai, meu Deus, o que eu vou mudar? Eu fico paranoica. É horrível.
E é interessante, então, entender dentro de você qual que é o gatilho que te impede de te entregar a essa solitude nos momentos de solidão e silêncio, que são super importantes para nossa mente, para o nosso emocional, né?
Sim, quando eu driblo a paranoia, é um negócio incrível, assim. Eu falo, gente, isso é estar
é
no
isso.
céu, sabe? Né? Contato com Deus, é isso aqui. Não é lendo Bíblia, é aqui.
Lendo Bíblia, ótimo.
Nada contra, gente, só pra deixar claro.
Com certeza não. A gente não tem religião, mas a gente não tem nada contra elas. Ou melhor, as pessoas que estão seguindo uma.
Exatamente.
Acho melhor falar isso do que não ser contra a religião, porque daí eu estaria mentindo. Gente, eu acho que encerramos por aqui. Eu quero agradecer por vocês terem escutado o podcast até no final.
Obrigada, gente. Vocês arrasam.
Obrigado, obrigado, obrigado. Esse foi a recém-primeira, então provavelmente o som ainda não vai estar perfeito. A estrutura dele talvez vai mudar nos próximos episódios. Então vai acompanhando que provavelmente isso aqui vai ser um processo de...
Nascimento.
Realmente. A gente está gestando esse projeto.
Desse podcast.
É isso, galera. Então, até o próximo episódio. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de mandar comentáriozinhos e percepções sobre o episódio lá.
Exato.
É isso.
Vamos trocando. É isso.
Beijo, beijo. Até uma próxima.
Beijo.
Esse podcast foi gravado por @RaposoProdutora. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.